Galeragem Podcast. Olá, estamos começando mais um Galeragem Podcast. Eu sou o Neto e aqui comigo o Rafael.
Salve, galera.
O programa de hoje promete pegar fogo, o embate do século. A luta que todo mundo esperava ver. Qual é o tema do episódio de hoje, Rafael?
Batman versus Superman.
Você está ouvindo Galeragem.
Começar falando do filme, é o seguinte, bateu o recorde no Brasil, foi a maior abertura para um filme de super-herói, já chegou arrecadando 8,7 milhões de reais, mas parece, eu acho que foi só no Brasil que fez sucesso.
Eu acho que as críticas aí pesaram que bem contra, né, cara?
O filme prometia muito e já logo depois do lançamento, no primeiro final de semana ali, as críticas começaram a cair em cima, falar muito mal do filme, roteiro e motivação de personagem e... Meu, só se via crítica, cara. E aí a arrecadação começou a despencar.
Isso no cinema é uma coisa bem complicada, né, cara? As críticas também não estão muito fora, né? Vamos dizer assim. Na minha opinião, né?
Porque
tem quem vai adorar e tem quem vai achar meio boca. Tem gente que não vai gostar.
Vai dar briga no episódio de hoje,
vai dar briga.
O maior combate de gladiadores da história. O filho de Krypton contra o morcego de Gotham.
Mas acaba que as críticas acabam esfriando um pouco disso, né? Dá pra ir pro cinema pra ver o filme,
né? Porque quando a crítica é boa, todo mundo corre pra ir pro cinema, né?
Isso aí,
se a crítica não é boa, porque o cinema não tá barato. Devido às críticas, então o filme foi caindo na bilheteria. Eu gostei do filme. Eu acho que uma coisa que o pessoal falou muito foi comparar o filme ali com os Vingadores, com os filmes da Marvel. E os filmes da Marvel tem uma pegada ali que é muito engraçado, é piada direto, né? Dar uma aliviada no filme. Batman vs Superman seguiu um roteiro, seguiu uma linha ali que deixou o clima mais sombrio, mais tenso, não teve muito alívio cômico. Então, quem acostumado com os filmes da Marvel, Vingadores ali, por exemplo, eu acho que estranhou isso aí.
Eu acho que essa parada dos personagens ali do Batman e Superman, acho que meio que seguiu os outros filmes já, né? Da franquia, né? O Superman, o Homem de Aço.
Sim, sim.
E o Batman, os outros três ali,
Christian Bale, a direção de Christopher Nolan. Pois é, daí ficou essa diferença. Pra mim, isso é normal. Cada um seguiu uma linha.
E outra coisa que tem que ser considerada também é que, tipo assim, aquilo ali é o começo, com certeza, de uma franquia, né? A gente viu bem pouco da história da Mulher Maravilha ali, que é um personagem que entrou mais no final. Tá desde o começo, aparece, mas no final é que ela entra ali pro embate físico, né? Da história toda.
Comparado com a Marvel, vamos fazer essa comparação aí agora, eu acho que a Marvel mandou muito bem em apresentar, em montar o universo cinematográfico deles, né? Vocês começaram fazendo filme solo do super-herói, apresentando a história, o começo de cada super-herói, pra depois todos eles se juntarem no Vingadores.
Isso chega numa hora que tudo faz uma conexão, né, cara?
Sim, e todos os filmes solos ali dos super-heróis da Marvel... Já tinha no finalzinho, nos créditos, tinha uma cena ali que já preparava porque tava
por o Homem de Ferro, né? Por exemplo, é um filme que fica bem evidente, né? Isso. Essa coisa do... Depois o... Que acaba sendo a introdução pros Vingadores, né?
Já DC Comics não soube fazer.
Na verdade é assim, né, cara? A DC eu acho que meio que se resumia... Acho que basicamente, assim, no cinema, Superman... Batman.
E também
a Mulher Maravilha é um personagem novo no cinema.
Novo no cinema e vai sair filme solo. Só que eles deviam ter feito isso antes, porque o filme também mostrou ali o Aquaman, o Flash, o Cyborg, que são os personagens que vão se juntar ali com o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha, né? Pra fazer a Liga da Justiça. Só que daí ficou aquela coisa ali, ninguém sabe o que vai acontecer. Não teve tempo pra apresentar a Mulher Maravilha como deveria ser apresentada. Então tudo isso aí eu acho que atrapalhou um pouco.
É que quando começa assim, cara, já... A franquia já começa de trás pra frente, vamos dizer assim, né? Aí agora tem que desemaranhar isso tudo aí. A origem de cada personagem. Como é que vai levar aquela parada ali de chegar na Liga da Justiça, cada um deles.
O filme deixou muitas perguntas sem resposta, vamos dizer assim. É como ali o filme diz, né? A origem da justiça. Talvez agora nos outros filmes, vai aparecendo as respostas para as perguntas que ficaram em aberto, né?
Com certeza.
Mas
vai ser uma franquia que vai render alguns, hein? Alguns.
Mas é um caminho inverso aí, como tu falasse, né? Vamos ver se vai funcionar no cinema, né?
Isso aí tem que tirar o chapéu pra Marvel. Eles foram muito melhores.
Eles chamam de MCU, Marvel Cinematic Universe.
Bruce Wayne conhece Clark Kent. Ha, adorei, adoro aproximar as pessoas. Como vão?
Lex.
Oi, olá, Lex. É um prazer. Ai, nossa, que aperto forte. Não vai querer brigar com esse cara.
É, outro personagem aí que gerou uma discussão aí com os fãs aí é o Lex Luthor. É, eu eu sou fã, mas não acompanho muitos quadrinhos, né? De ler quadrinhos da DC Comics, até da Marvel, não sou um leitor assíduo, né? Mas da DC Comics eu acompanhava muito as animações. Tinha a Liga da Justiça Sem Limites e a DC Comics, ela faz muito bem as animações, sabe? Aqueles é um filme desenho animado, sim, né? Ele faz muito bem isso aí. O Lex Luthor que a gente via nesses universos aí não tem nada a ver com o Lex Luthor do filme.
Como a gente tava conversando antes ali, cara, eu achei meio muito doente, vamos dizer assim, né?
Scott, usar essa palavra certa, eu achei.
E o Lex Luthor que a gente tava acostumado era um cara mais sarcástico mesmo, mais gozador, vamos dizer assim. É. Era um figurão, né? Queria gozar a vida e pra isso ele precisava de dinheiro e poder.
O Lex Luthor que foi interpretado pelo Jesse Eisenberg, né?
Eu acho que esse cara construiu bem o personagem.
Não era
o que a gente esperava, né? Como a gente tava comentando agora. Mas ele mandou bem pra caramba na interpretação. Criou, vamos ver como é que se desenrola essa história aí agora, daí pra frente. Com certeza ele vai estar nos próximos também.
Eu acredito que ele deu a cara dele, a visão dele pro Lex Luthor. Que vai acontecer agora com o Coringa, do Jared Leto. Então, cada um vai dar a sua visão do personagem. Também o Coringa que nós vamos ver agora não é o do outro Batman lá, do
Ledger lá.
É, não vai ser ele.
O Jared Leto vai ter trabalho, cara. Porque o cara mandou bem pra caramba nesse personagem.
E vai ter muita comparação.
Vai.
Lex Luthor também compararam muito ele com o Coringa do o Heath Ledger, né?
Heath Ledger.
Teve muita comparação dos dois. Eu acho que foi por causa do cabelo, cara.
Ficou meio parecidinho.
Ficou parecidinho ali. O cara meio que, sei lá. Não ficou muito claro a motivação dele. Falando em roteiro, que o pessoal deu uma reclamada, não ficou muito clara a motivação dele. Mas
como
pra
o nosso
mim,
nerdzão tava falando aqui, né? Vilão não precisa de motivação.
Vilão não precisa de motivação, né, cara? Ele é um vilão. É, ele busca
aquela,
poder.
Aquela paródia do rock, né? Pra cantar rock não precisa ter voz, né?
Exato. Então, não precisa ser afinado pra cantar rock, não. Tá ligado? Então, pra ser vilão também não precisa ter motivação. Só que, assim, ó, ele demonstrou ter um poder de manipulação muito grande.
Muito grande. Ele fez os dois caras que são...
Orquestrou toda a trama, cara. Então...
Os caras são pilares, assim, da paciência, vamos dizer assim, né?
O Batman e o Super-Homem são, né?
E não são os personagens que entram no embate, assim, de graça, né, cara?
Sim.
Ele conseguiu fazer os dois, então...
Conseguiu, ele pirou a cabeça ali. Teve uma cena meio ali que eu acho desnecessária, aquele negócio tá botando a balinha na boca do senador lá.
Forçado, né, cara?
Aquilo ali ficou forçado. O chazinho da vovó em cima lá da mesa na hora, que aquilo parecia, pelo que o pessoal tava falando, parecia ser mijo.
Pois é, eu também já cheguei na mijo.
E a senadora lá olhando pra aquilo ali, meio com fazendo uma carinha de nojo. E ficou forçado aquilo ali. Mas na trama, cara, eu acho que ele foi super bem. E deu pra ver ali, depois de uma parte do filme, que ele teve contato com um negócio alienígena lá, né? Então eu acho que aquilo ali, a mente dele se abriu pra outras possibilidades.
Isso.
Aquilo ali motivou ele, né? Então ele já tava pensando na frente, vamos dizer assim.
Bom, a trama, o personagem se encaixou legal. A única coisa que eu acho que todo mundo vai sentir falta é do sarcasmo. Os outros, Lex Luthor, todo ele mandava bem desse lado aí. E pra ele faltou um pouco, apesar de ter também, não faltou isso, né? Mas uma dose bem menos. Eu acho que ele tava muito mais doente do que...
Tava pilhado, né? Parecia
pilhadão,
que tava cheirado na coca.
Tava vidrado, é.
Você é psicótico. É uma palavra de quatro sílabas grande demais para mentes pequenas.
É, o começo do filme ali mostra uma visão do Batman na briga do Homem de Aço, do último filme, né? Da destruição em Metrópole e tal. E o Batman tava presente. Mostra ele correndo em uma cena que eu achei foda. Todo mundo ficou fugindo do perigo. E ele, como herói que é, correndo em direção à fumaça lá, a poeira, e pra salvar as pessoas lá. É, o Batman, eu acho que ele ficou meio assustado com o que viu. Viu um cara super poderoso, né? Quebrando uma cidade toda. E ele meio que era acostumado a lidar só com criminosos e...
Comuns, né,
cara?
O Homem de Aço, né?
Ali, vamos supor, criminosos comuns, entre aspas, porque tem também Coringa, mas eu acho que ele nunca tinha visto aquilo ali, um cara com tanto poder de destruição. Ali também rolou o prédio dele, né, tava lá e tal, morreu um funcionário dele, ele ajudou o cara lá que acabou perdendo as pernas depois, né, e aquela que eu acho que o grande baque que deu nele ali foi aquela criança, né, que ela falou, onde é que tá o teu pai e a tua mãe, ela aponta pro prédio, provavelmente tava morto já, né. Eu acho que aquilo ali, cara, meio que fez ele lembrar, tá ligado, do episódio da morte dos pais deles, e eu acho que ele deu uma pirada.
Eu acho que ele não tem que ter dado uma pirada, vamos dizer assim. O Superman é aquilo ali, não tinha a história dele evoluir sem aquilo ali, entendeu?
Mas
é claro, tudo tem que ter uma, né, um porquê. essa coisa do embate entre os dois acabou nascendo daí mesmo, e da espinha do Lex.
E claro, e o Superman acaba que depois ele vai ser julgado, né, por esse... Porque, na verdade, ele cometeu um crime ali, né? Não importa se tu tá salvando uma pessoa, se tu matasse outra,
exatamente,
tu és um criminoso. Tem uma frase que diz o seguinte: quando tu mata um assassino, tu não estás livrando o mundo de um. Na verdade, tu estás fabricando outro, né? Faz muito sentido isso aí. Eu acho que ali a briga deles meio que... Do Batman, acho que ele deu uma pirada mesmo. Que daí... Porque eu acho que ele deixou se levar muito na manipulação do Lex Luthor ali. Só que o Batman é conhecido como ser o maior detetive do mundo. É um cara extremamente inteligente. Então, eu acho que ele deixou se manipular muito fácil.
Muito fácil.
Eu não sei se de repente ele se deixou manipular... Porque ele queria bater no Super-Homem, né? Então ele deixou o Lex Luthor usar ele pra chegar no objetivo final dele ali.
Foi meio que um pretexto, né? O Lex acabou sendo um pretexto pra ele alcançar o que queria.
E também ali teve aquela cena do... Onde aconteceu aquela morte lá do... Acho que no Senado, né? Do Super-Homem, do senador. Ele estava sendo julgado, o Super-Homem estava sendo julgado. E acabou explodindo lá a cadeira de rodas, né? Que foi um presente do Lex Luthor pro cara que ficou... sem as pernas lá e tal. Só que ali também tem uma crítica nesse ponto do filme aí, porque o Superman viu o desespero da senadora, que ela tava olhando e tava incomodada. Cadê a visão de raio-x dele?
Titubeou legal, né?
Né? Se ele tivesse usado ali na cadeira, podia ter pego a cadeira, saído voando ali, teria salvo.
E também meio que quis mostrar o lado mortal dele, vamos dizer assim, de ter crescido na Terra. Foi um deslize, né, cara? Simplesmente ele deixou de olhar pra aquele lado ali naquela hora e aconteceu com tudo ali.
E aí aquilo ali acabou dando um baque nele também, né? E depois a história se desenvolve, o Lex Luthor já teve contato com a tecnologia e ele resolve então fazer um ser mais poderoso que o Super-Homem, ou pelo menos se igualar. E daí ele vai lá, bota aquele mistura o DNA dele com o corpo do General Zod, né? Que a gente viu no último filme do Super-Homem, e resolve fazer lá então o Apocalipse. Pra quem vê os desenhos da Liga da Justiça e Super-Homem e tal, esse ali é um vilão foda, tá ligado? Eu acho que eles gastaram ele no primeiro filme assim, eu acho que eles bobearam. Porque aquilo ali era pra ser um vilão que era pra Liga da Justiça dar conta do cara, tá ligado? Não Batman e Super-Homem ali.
Isso eu concordo.
E aí, é claro, eu gostei até do Apocalipse, tem muita crítica dele no ponto que começou a sair trailer, do visual dele. Mas no filme ali, cada vez que ele levava um dano forte, ele meio que evoluía, se transformava. Eu achei bacana pra caramba isso aí. E com aquilo ali, o Lex Luthor meio que ficou com uma carta na manga. Vamos dizer assim, se os planos dele não dessem certo, o Apocalipse seria usado. E foi o que ele teve que fazer. Depois ele acabou manipulando ali o Batman e o Superman, mandou um bilhete pro Batman lá. Por isso que eu digo que ali o Batman devia ter sacado, devia ter investigado a origem daquele bilhete. Mandou um negócio recortado no jornal lá, coisa de criança, vamos dizer assim. Ele sequestrou a mãe do Super-Homem. Aí ele manipula o Super-Homem pra ele lutar contra o Batman. O Batman já tinha lá toda a tecnologia necessária pra derrotar o Super-Homem. A Kryptonita transformou em arma, tudo aquilo.
Aquela armadura louca dele, né?
Armadura...
Ficou show, né, cara?
Muito massa.
O Homem de Ferro.
Parece o Homem de Ferro que saiu da caverna lá. Eu acho que o Luthor... Eu acho que ele não sei se ele não queria usar o Apocalipse ou achou que não ia conseguir derrotar o Super-Homem. Mas então ele pensou, ou queria acabar com os dois de uma vez, o Batman e o Super-Homem numa paulada só, né? Vamos fazer os dois se matar,
acho
né?
Acho que o objetivo central dele era esse, né?
Daí outra crítica do filme foi a briga. Foi muito pouco. Mas o que tu achasse da briga?
Pra mim... Cara, aquilo ali era pra ter explodido uma ideia bomba atômica, né? Da briga dos dois. Mas não deu nada, não...
Eu acho que é uma mensagem, eles passaram a mensagem ali, né, cara? Que o Batman, na verdade, ele só tava com raiva e queria descontar a raiva dele.
Né? Eu acho que era aquele momento de raiva, né, cara? Dá vontade assim do cara pegar alguém e dar um... bolacha, né?
Tem muito isso aí, né? O cara, de vez em quando, tem vontade. Principalmente trabalhando, né? De vez em quando o cara quer pegar uns ali.
Eu acho que o grande que é que ele queria mostrar pro Super-Homem que ele também não era aquilo tudo, né?
Exato.
E apesar de ser um homem de aço, um cara...
Ele não era um deus. Acho que ele
conseguiu mostrar, né, cara?
Fez ele sangrar, fez ele sangrar. Um cortezinho de nada, mano.
Tudo bem que ele já se usou de uma antiga arma já da história do Super-Homem, que foi aqui pra dentro, né?
Claro.
Sangrou, né?
Mas daí ele fez ela como arma, né? Pra ele inalar e tal. Ali achei bacana isso aí.
Fala pra mim, você sangra? Vai sangrar.
depois ali a briga se desenvolve. Não tem uma briga muito, assim, cheia de efeito. Assim, ela pareceu um pouco coreografada, né? E a luta é curtinha.
É porrada seca e um bate e o outro cai e assim vai.
O título do filme é Batman vs Superman. Então eu acho que aquele ali era o ponto alto do filme. Tava todo mundo esperando uma grande briga, uma grande, né, desenvolvesse por mais tempo. E logo depois daquilo ali, o Super-Homem cai no chão e daí, sei lá, que dá na cabeça dele, fala Marta e olha que coincidência. É o mesmo nome da mãe do Super-Homem, é o mesmo nome da mãe do Batman. São praticamente irmãos.
É, provavelmente a Marta vai ser a mãe de todo mundo.
Né? É, vai. É. E daí estava lá com o Batman quase matando o Super-Homem, ele fala aquilo ali, o Batman se trava. Marta, ah, por que você falou isso? Blá, blá, blá. O Batman volta a si e acaba por ali. Eu acho que foi a decepção do pessoal, foi aquilo ali.
Essa guinada no rumo do filme que foi repentina demais, né, cara? Só por causa do nome da mãe, o cara já mudou totalmente.
Acabou a raiva,
acabou tudo.
Já foi correndo lá salvar a mãe dele, já viraram brother.
Pois é, e vamos lá, cara, vamos acabar com a palhaçada aí.
Então, tem essa, as críticas fazem sentido, entendeu?
Não, é, com certeza, mas é como a gente tava conversando antes, né? Acho que o bicho pega daqui pra frente.
É, a gente pega.
Tem umas franquias assim que começam bem pobrezinhas, né? Até o próprio Batman mesmo, né? Começou com o Batman Begins lá. Primeiro filme, chega do meio a cabeça, né? Os olhos não, porque foi bem produzido, mas foi. Cabeça chega de ver. Mas é, aquilo tudo evolui, né? Quando chega no Cavaleiro das Trevas, ressurge ali,
Na verdade, o grande, vamos falar bem a verdade, o grande sucesso do outro Batman foi o Coringa, né?
Foi. Pá, cara, esse Coringa ali foi...
Então, ele foi o grande, a peça-chave da parada.
Ele que alavancou a franquia, vamos dizer assim.
É.
Ele alavancou a franquia.
E nesse Batman aí agora, de Batman vs Superman, uma atuação que preocupava muito era do Ben Affleck, quando ele foi anunciado como ator que viveria o Batman.
Todo mundo já fez careta, né, cara?
E o pessoal já fez. Mas eu, pra mim, não é o melhor Batman se comparar com o Christian Bale. Pra mim, o Christian Bale ainda é o melhor.
Eu também achei muito melhor, mas ele mandou bem.
Não acredito, pode ser até todo o clima do filme. Tem pode também, pode ter favorecido ele também, né? Mas acho que o Ben Affleck não foi ruim, foi bom também.
Eu achei que ele mandou bem.
É, e esperamos ver ele em Esquadrão Suicida. Acredito que não vai aparecer a cara dele, né? Já apareceu nos trailers ali o Batman algumas vezes. E até o último trailer que saiu, ele tá com uma máscara de mergulho. Então não dá pra ver a cara dele, né? Sabe que é o Ben Affleck, mas é mais barato contratar um dublê, né? Ah. Uma aparição pequena ali, eles não iam chamar o Ben Affleck, né, pra fazer.
Com certeza, né? Custa bem, cara.
E vai sair filme solo aí, né? Dirigido, roteirizado e atuação de Ben Affleck. Aí é que eu me assusto.
Do Batman?
Do Batman.
Solo do Batman. Agora eu fiquei com medo.
Aí é que eu me assusto. É muita coisa pra uma pessoa só.
A gente que gosta de cinema, né, cara? Tosca pra essa franquia dar certo e acaba, às vezes, não sei, os caras quando começam a acumular muita coisa, acho que não dá muito certo, né?
Não. E quem voltou pra interpretar o Super-Homem de novo foi Henry Cavill. Nós já vimos ele em Homem de Aço. É o Super-Homem, não sei se ele vai bem, eu nem sei dizer se ele é um bom ator, se não é, porque o Super-Homem pra mim ele é um cara inexpressivo. Não tem muita coisa, é um cara mais travado, mas quietão lá dele. Então eu acho que, na minha opinião, ele representou bem o Super-Homem. Não sei, como ator aí já é coisa pra crítico aí, mais experiente falar.
Acho que ele mandou bem também, mas é como tu falasse, o personagem é frio, né? Vamos dizer assim, né?
Um cara meio sem sentimentos, assim, parece, né?
Ele tem os conflitos internos dele, mas...
Mas eu acho que, sei lá, ele fica assim, é um cara, tem conflito interno, mas ele não aparenta. Ele, a face dele ali, ele é sempre estática, tá ligado?
Sempre aquela,
Então fica meio difícil tu avaliar. Ele representou o que é o Super-Homem, pra mim representou bem. E voltando pra briga de Batman vs Superman, Lex Luthor vê que o plano dele não dá certo, então ele resolve ativar ali a carta na manga, né? Puxar o as da manga. E daí ele invoca lá o Apocalipse.
O que você fez?
Daí eu acho que é o grande momento do filme, né? Porque começa a briga do Super-Homem e Apocalipse. Depois do Batman salvar a mãe do Super-Homem, ele se junta na briga. Que também é uma coisa que... Porra, um cara que queria matar o Super-Homem, do nada já vira amigão e já vão lutar contra as forças do mal e aquela coisa toda.
Acho que essa mudança de rumo na história aí foi um grande pecado do filme.
É, eu acho que falando agora, depois do filme, já até soltaram algumas cenas extras aí, dizem que o filme era pra ser 4 horas de filme. Então se tu prepara um filme de 4 horas, corta 2 horas disso aí, cara.
Duas horas e meia, mais ou menos.
Às vezes a edição prejudicou, vai saber, né?
É, com certeza, tem isso tudo, né? Tem que ser levado em consideração.
Mas
que foi um pecadão, foi.
E daí, depois que o Batman se junta na briga ali contra o Apocalipse, tem a grande aparição do filme, que essa sim foi, as críticas só valorizaram, só falaram bem dela.
Gal
que
Gadot, é maravilha.
Maravilha. E que maravilha. Chegou apavorando no filme, metendo a porrada. E a cena deles ali se desenvolve também. Não teve, eu acho que a briga também não foi aquela coisa toda ali.
Não, assim, acho que foi o Apocalipse, foi bem fraquinho, vamos dizer assim.
Né? É, ele na verdade o Apocalipse era só fúria, né? Como eu falei antes ali, vamos se comparar com Vingadores, as lutas eram mais coreografadas. Os super-heróis se ajudando.
O Apocalipse, né? Acaba lembrando o Hulk, né?
Acaba lembrando o Hulk.
Fica vizinho, mata e deu.
Já era. Então acaba lembrando isso aí mesmo. E daí eu acho que não se aproveitou muito. O Batman ficou ali, praticamente foi um coadjuvante.
A história se desenvolveu bem, né, cara? Só que eu acho que no final é que se perdeu. Quando começou a briga entre os dois, daí teve aquela mudança de rumo.
Porque o clima sombrio do filme, intenso ali, eu gostei até.
Acho que foi legal.
Eu pedi aquilo aí, mas depois ele vai indo e... quando vira ali pro grande final, a partir desse ponto não souberam levar a história.
Acho que, tipo, a história toda, com o Lex, aquele Lex Luthor vidradão ali, muito louco.
Irado.
E o Batman, como tu falasse, tem essa coisa mais sombria. E o Superman tava meio que sendo um Cristo, né, cara? Então a história foi legal. O final não ficou bom. A última meia hora do filme ali, que é quando o bicho pega mesmo. Acho que foi a grande decepção de todo mundo.
Eu não vou dizer que não ficou bom. Eu vou dizer que poderia ser melhor. Porque eu gostei do filme. Eu vendo ali.
Com certeza. Eu vi e vou ver ainda muitas vezes.
Então acho que poderia ser melhor.
É assim que começa. A febre. A raiva. A sensação de impotência. Que torna homens bons. Cruéis.
Agora, teve uma coisa que a gente não falou ainda e que eu achei que ficou muito bacana. Foi o Alfred, né? Foi interpretado pelo Jeremy Irons. É um Alfred diferente do que a gente é acostumado a ver, né, Rafael?
Pouco aparece no filme, né, cara? Mas, como eu tava falando, a gente se acostumava com aquele velhinho, né? Sempre mais um paizão do Bruce Wayne do que um guarda-costas, um assistente, vamos dizer assim.
Um mecânico ali, né? Mas eu comparo esse Alfred aí com o Alfred da série Gotham. Pra quem acompanha a série, lá tu vai ver que o Alfred, ele não é só um mordomo. Ele era um ex-combatente do exército lá da Inglaterra e tal. Ele até tá ensinando alguns golpes, algumas coisas lá pro Bruce Wayne, né, na série Gotham. Então, comparando os dois personagens de Gotham e com esse do filme, achei que ficou tudo a ver e eu particularmente gostei muito. Mas apesar das críticas, eu gostei do filme, recomendo pra ir no cinema. Pra mim o filme foi excelente, já vi duas vezes e com certeza vou ver de novo. Mas na tua opinião, Rafael, o que tu achaste do filme?
Cara, pra mim é um dos melhores aí que vai ter nesse ano e com certeza vale a pena a gente ver, né? E aguardar aí o futuro da franquia.
Agora é aguardar o filme da Liga da Justiça.
Galeragem!
Então é isso. Esse foi o Galeragem Batman vs Superman. Não se esqueça de acessar o nosso blog galeragem.tumblr.com. Estamos também na iTunes Store, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Segue a gente e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau, galera. Até o próximo.